Obrigado, Sr. Presidente. Na ausência do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que é o autor do há apenas um parecer para ser objeto de votação aqui hoje, embora tenham sido mais as matérias hoje apreciadas na subcomissão, mas que, como foram acordadas algumas alterações aos textos, só poderão vir para aqui depois de inseridas essas correções. Há um parecer, no entanto, que é urgente e que foi aprovado e que está na sua redação final. Não sei se já foi aqui distribuído, mas já estará aqui na comissão, e que tem que ver com o seguinte: dois senhores deputados desta Assembleia foram autorizados, foi-lhes levantada a imunidade para poderem depor em processo em que são demandados em tribunal, usando a prerrogativa legal de o fazerem por escrito. Acontece que esses deputados foram notificados pelo magistrado do Ministério Público do respectivo tribunal, dizendo que não aceitava essa prerrogativa de pôr por escrito e que eles estavam obrigados a comparecer presencialmente. Ora, como sabemos, isso contraria tudo aquilo que é a boa interpretação do ponto de vista desta Assembleia, e de resto já assim era também em legislaturas anteriores, relativamente àquilo que é o disposto no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal, que remete para o Código de Processo Civil nestas matérias, e portanto o parecer vai no sentido de clarificar de uma forma, digamos que pedagógica e não de uma forma de afrontamento, mas de uma forma pedagógica, clarificar, não senhor, que de facto essa prerrogativa, a boa interpretação dos códigos, das normas legais em presença, é no sentido de que existe essa prerrogativa, que não é sequer um privilégio da parte dos senhores deputados, é antes uma prerrogativa institucional que tem que ver com o funcionamento e o relacionamento entre órgãos de soberania. E o parecer, nesse sentido, vai para esclarecer o Ministério Público, que foi, a iniciativa foi do magistrado do Ministério Público e não do juiz do Tribunal, esclarecer o Ministério Público que, de facto, os deputados em causa estão autorizados pela Assembleia a depor, mas a depor nos termos do artigo 164 do Código, ou seja, a fazê-lo por escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, Sr. Fernando Negrão, faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, se me permite, uma sugestão relativamente ao que acabamos de ouvir da parte do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, Presidente da Subcomissão de Ética. Relativamente a estas situações, acho que a Subcomissão de Ética não deve responder diretamente a cada um dos magistrados. Deve responder à Sra. Procuradora-Geral da República, portanto à Procuradoria-Geral da República, sugerindo até que seja emitida uma circular no sentido de que todos os magistrados do Ministério Público adotem este procedimento, sob pena de andarmos nisto com critérios distintos sobre cada magistrado. Era só esta sugestão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Negrão. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão.
Sr. Presidente, apenas o Sr. Deputado Fernando Negrão antecipou-se àquilo que eu próprio iria referir, entendendo que a magistratura do Ministério Público é uma magistratura hierarquizada, é evidente que me parece, em primeiro lugar, manifesto o conteúdo deste parecer, ou seja, penso que ele era incontroverso, acho que até tenho alguma dificuldade em perceber como é que um magistrado pode interpretar de forma diferente o que prescreve a lei, e assim sendo, acho que de facto o procedimento adequado, até pelo relacionamento institucional, seria informar a Sra. Procuradora-Geral da República para tomar as medidas tidas por convenientes, no sentido de esclarecer o Sr. Magistrado em causa e, eventualmente, subscrevendo as intervenções do Sr. Deputado Fernando Negrão, dar a conhecer aos demais de APES qual é o procedimento a seguir em situações análogas. Sou pena, de facto, estamos aí, por um lado, a desconsiderar a própria Assembleia ou entrar neste diálogo com um magistrado que manifestamente integrado que está na cadeia hierárquica do Ministério Público, tem que cumprir a lei e, portanto, a Sra. Procuradora-Geral, melhor do que ninguém, saberá como atuar e, portanto, era apenas para subscrever o que foi dito.
Muito obrigado. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Sr. Presidente, obrigado. Sr. Presidente, eu revejo-me integralmente na sugestão apresentada. Solicitava apenas o seguinte, que o ofício, esta decisão da primeira comissão seja de facto enviada para a senhora procuradora, mas com conhecimento para os tribunais em causa, por uma razão muito simples, porque objetivamente E o assunto é urgente, porque já tem datas, agora não sei dizer de cor, para evitar o incómodo aos senhores deputados de virem a ser desmarcado falta pelo Tribunal, porque a gente sabe que enquanto isto vai à Procuradora-Geral e a Procuradora-Geral depois distribui para os tribunais, para os vários representantes do Ministério Público junto dos tribunais, isto demora um bocadinho. E para evitar, o objetivo aqui é obviamente defender a posição dos senhores deputados em causa, para evitar que os senhores deputados sejam causticados, digamos assim, por qualquer decisão inopinada suscitada pelo Ministério Público junto do Tribunal em causa, por alguma falta de comparência que vai acontecer necessariamente da parte dos dois deputados em causa, eu solicitava, portanto, que isto fosse enviado, de facto, diretamente para a senhora Procuradora-Geral, mas com conhecimento, neste caso concreto, para os dois remetentes da questão, para evitar problemas com os senhores deputados.
Muito obrigado, senhor deputado. Há mais alguma intervenção sobre este assunto? Vamos então votar o parecer. Com a recomendação de que a resposta é dirigida à Sra. Procuradora-Geral da República, com conhecimento, atendendo às circunstâncias, ao Ministério Público do Tribunal que nos interpelou, penso que foi esse entendimento, a resposta será acompanhada de uma diligência junto da Sra. Procuradora para tomar medidas para, de futuro, se instaurar este tipo de procedimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade.
Muito obrigada, Sr. Presidente, caros colegas, deputados. Também serei muito rápida em relação a esta reunião. Foi uma reunião que decorreu no âmbito das comemorações do dia 8 de março e que o Parlamento Europeu decidiu dedicar à questão das mulheres refugiadas em particular. No âmbito dessa reunião, a mesma envolveu 19 parlamentos nacionais, 4 parlamentos de países candidatos, a Noruega e o Parlamento Europeu. Portanto, foi uma reunião muito, muito participada, onde tivemos, a meu ver, 3 intervenções iniciais muito impactantes, quer de Martin Schulz, quer a da ex-presidente da Irlanda, a Mary Robinson, quer a mais emotiva de todas, uma ativista de direitos humanos, a Nawal Sufi. Em todas essas intervenções perpassou um sentimento comum, obviamente, da necessidade premente da União Europeia gerir esta crise, que é uma crise acima de tudo de pessoas, uma crise de direitos humanos, resolvê-la não só com os instrumentos jurídicos que tem à sua disposição, mas também, obviamente, com esse valor maior, que é o valor da solidariedade e o valor da dignidade humana, no caso português, é um valor matriz da nossa Constituição, à luz do qual se inscrevem e se interpretam todos os demais direitos fundamentais e constitucionais. Após estas intervenções iniciais, portanto, todos os participantes foram divididos em 3 grandes grupos e foram, no fundo, tratados 3 grandes tópicos. A questão da violência contra as mulheres, quer violência no que diz respeito aos seus próprios pedidos de asilo e à história que consubstancia o seu pedido, bem como a violência que existe nos campos de refugiados e os abusos sexuais e o tráfico a que as mulheres em particular e as crianças estão mais sujeitas, elas que são 55% dos refugiados de todo o mundo. Um outro grupo de trabalho estudou em particular e debateu em particular a questão da saúde das mulheres requerentes de asilo e refugiadas que têm especificidades e vulnerabilidades muito próprias e que a maior parte dos centros de acolhimento não vai ao encontro dessas mesmas necessidades. e que se agravam o estado de saúde, muitas vezes já mais frágil com que chegam, tendo em conta a travessia, quer marítima, quer terrestre, que estão sujeitas, e um terceiro grupo de trabalho sobre a integração. No grupo de trabalho da integração esteve a deputada Sandra Pereira, a representar esta comissão, que falou da integração em Portugal e do enquadramento jurídico existente, bem como do grupo de trabalho e do protocolo que foi feito, bem como também daquilo que tem sido a atividade da plataforma em favor dos refugiados. Eu estive presente no grupo de trabalho da violência, depois destes grupos de trabalho, que foram flash grupos, não é? Foi tudo muito rápido, mas intenso, finalizámos em plenário, onde tivemos a ocasião, mais uma vez, de representar a Comissão, falando também, em particular, desta temática. Portanto, quer a intervenção da Plana Sandra Pereira no grupo de trabalho, quer a minha intervenção em plenário, estão como anexo a este relatório, e o mesmo já o sintetizei, e acima de tudo interpela-nos a trabalhar estas questões de forma cada vez mais exigente, e este tópico em particular, como digo, pela sua dimensão quantitativa e pela sua dimensão qualitativa, que é das mulheres refugiadas em particular, que a Subcomissão de Igualdade, coordenada pela Sra. Deputada Elsa Paes, irá tratar também de forma muito específica no plano de atividades que foi aprovado também recentemente em relação a esta sessão legislativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Sr. Deputado José Manuel Pereza, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado, muito bom dia a todas e a todos. Queria apenas telegraficamente agradecer e felicitar as duas senhoras deputadas pelo relatório que nos enviaram, e que mostra como a intervenção que foi feita nesta reunião de trabalho no Parlamento Europeu foi uma intervenção no melhor sentido, na defesa de grupos particularmente atingidos, neste caso mulheres, particularmente atingidos por esta situação verdadeiramente dramática que se vive, mas creio que mais do que isso este relatório deve ser e será por nós assumido como um instrumento de trabalho, de reflexão, e que deve acrescentar, digamos, algum material àquele que vamos recolhendo para termos decisões legislativas e políticas nesta mesma matéria. É apenas isto, Sr. Presidente. Agradeço e cumprimento as senhoras deputadas por esta informação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pereza. Sra. Deputada Elsa Paes, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, bom dia. Eu também gostava de felicitar as deputadas que estiveram presentes nesta reunião promovida pela Comissão de Mulheres da Comissão Europeia. Vem sendo hábito a Comissão Europeia promover sempre, por ocasião do dia 8 de março, Dia das Mulheres, uma reunião temática sobre este tema, para refletirmos em conjunto sobre a forma como os direitos humanos vêm sendo promovidos ou violados, e este ano colocou um tema que é um tema da atualidade e que nos preocupa a todos, a questão dos refugiados e a crise humanitária associada a esta questão. Portanto, eu quero felicitar, também como disse o Sr. Deputado José Manuel Pereza, este relatório vem acrescentar muito ao trabalho que estamos a desenvolver no âmbito desta Comissão e da Subcomissão da Igualdade, e por isso associar-me aos cumprimentos e dar conta que colocaremos em boa nota todas as informações que nos trouxeram também para o desenvolvimento dos nossos trabalhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Sra. Deputada Susana Amador, tem alguma coisa a acrescentar?
Apenas dizer que deveremos, obviamente, prosseguir este tipo de trabalho, este tipo de participação, no fundo, elevando o trabalho de excelência da primeira Comissão de Direitos, Brasil e Garantias, porque esta é uma área muito querida a esta Comissão, sempre foi, é esse o nosso histórico, e que possamos continuar a elevar, obviamente, este padrão e esta dimensão humanitária de Portugal, que nesta matéria tem conseguido ser sempre suprapartidária, e isso é muito importante, porque estas questões não têm partido.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Amador. Não tenho mais nenhum pedido de palavra. Resta-me, portanto, agradecer à Sra. Deputada Susana Amador e à Sra. Deputada Sandra Pereira, que não se encontra neste momento aqui, pelo relatório feito, pela participação assegurada e pelo contributo para que estas matérias nucleares da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias tenham o acompanhamento e o empenhamento que merecem. Muito obrigado, Sra. Deputada. Temos então, chegamos ao último ponto, outros assuntos, há alguma questão que as senhoras ou os senhores deputados pretendam apresentar? Não havendo, íamos então passar à segunda fase da reunião de hoje. Presumo que o Sr. Diretor-Geral da Reinserção e dos Serviços Prisionais já se encontra nesta Assembleia e, portanto, vamos passar a ouvi-lo de seguida.